DW Noticiário.
Boa noite, está a começar mais uma missão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto e ao meu lado no estúdio está Nádia Issoufou, que apresenta agora as notícias.
A Comissão Europeia disponibiliza mais uma vez 60,5 milhões de euros para combater o ébola na África Ocidental, incluindo a Guiné-Bissau, no âmbito da prevenção. O anúncio foi feito pelo Comissário Europeu para a Cooperação Internacional, Neven Mimica, durante uma visita a Guiné-Conakry, um dos países cujo governo deveria receber diretamente apoio, tal como o da Libéria, para ajudar a lidar com o impacto económico do surto do ébola. A Guiné-Bissau partilha com Mali, Burkina Faso, Togo, a Costa do Marfim e Mauritânia uma verba de 11 milhões de euros para o investimento na prevenção da doença. Um total de 4,5 milhões de euros destinam-se a custear a prevenção da violência e a reduzir tensões que possam surgir em zonas fronteiriças dos países afetados. Aproximadamente 12 pessoas morreram hoje em ataques aéreos protagonizados pelas forças governamentais sírias, informou hoje o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. 7 morreram na localidade de Al-Hamouri, nos arredores da capital, e outras 5 em 3 bombardeamentos na localidade de Duma, região que é o principal bastião da oposição na área de Damasco. Na mesma área, mas junto à localidade de Al-Zabadin, registaram-se nos últimos dias violentos confrontos entre o exército sírio, apoiado por milícias pró-governamentais, e combatentes da Frente Al-Nusra, ramo do Al-Qaeda, na Síria. Depois do ataque terrorista que matou 46 pessoas na instável região de Xinjiang, no noroeste da China, 8 terroristas foram sentenciados com penas de morte. O Tribunal de Urumqi sentenciou ainda 5 pessoas que estão em liberdade condicional com pena de morte, de acordo com a televisão estatal CCTV. 4 arguidos foram condenados a penas que variam de 5 anos à prisão perpétua. Os julgamentos estão relacionados com 2 ataques a um mercado e a uma estação de comboio em Urumqi e supõe-se que os condenados pertençam à minoria muçulmana uigur, que é nativa de Xinjiang. Os uigures consideram-se culturalmente, socialmente e economicamente desfavorecidos e marginalizados. Em Moçambique, a Renamo ameaça formar governo nas províncias em que o seu líder venceu nas eleições gerais de 15 de outubro, como alternativa à recusa da sua exigência de um executivo de gestão. Segundo o porta-voz do maior partido da oposição, António Mochanga, a hipótese da Renamo formar o seu governo resulta da auscultação que o líder Afonso Lhakama fez às populações do centro e norte do país. Falando no comício no fim de semana em Nampula, Lhakama anunciou que descarta a exigência de um governo de gestão, mas reivindicou o direito de formar governo nas províncias em que ganhou. A situação na ilha cabo-verdiana do Fogo, assolada 16 dias por uma erupção de um vulcão, está a agravar-se, podendo várias comunidades locais serem retiradas dos respectivos povoados nas próximas horas, disse hoje o primeiro-ministro do país. E a Guiné-Bissau deu 58 mil euros a este país para ajudar as operações ligadas ao vulcão, aguardando-se para as próximas horas mais apoios materiais e logísticos de Angola e Portugal. As erupções que começaram a 23 de novembro já destruíram as 2 localidades do Planalto de Xandas, Caldeiras. Por outro lado, José Maria Neves anunciou a chegada de meios aéreos e marítimos, bem como equipamento de construção civil e outros de apoio à população de Fogo. O Fundo das Nações Unidas para a Infância considerou hoje que 2014 é um ano devastador para milhões de crianças, com 15 milhões de menores apanhados no meio da violência em conflitos em todo o mundo. De acordo com o diretor executivo da organização, Anthony Lake, que apresentou hoje o balanço anual da situação da infância no mundo, crianças foram mortas quando estudavam em salas de aula ou dormiam em cama e ficaram órfãos, foram raptadas, torturadas, recrutadas, violadas e mesmo vendidas como escrava. Nunca na história recente tantas crianças foram sujeitas a uma brutalidade tão inqualificável, disse. Segundo a Unicef, 230 milhões de crianças vivem em países ou regiões afetadas por conflitos armados e 15 milhões foram apanhadas nos violentos conflitos na República Centro-Africana, Iraque, Sudão do Sul, Palestina, Síria e Ucrânia.
Foram as notícias. Fica agora com o Jornal da Noite, hoje apresentado por Maria João Pinto.
DW Jornal da Noite.
A oposição moçambicana deixa a decisão de usufruir de regalias nas mãos de deputados. Sociedade civil e governo provincial de Tete, Moçambique, querem acabar com casamentos prematuros. E ainda a estreia do especial da DW África sobre o ébola. São os destaques desta segunda-feira, 8 de dezembro. Saiba mais já a seguir. Em Moçambique, a Renamo e o MDM preferem deixar ao critério de cada um dos seus deputados o usufruto ou não da chamada lei de regalias aprovada pelo Parlamento na semana passada. As duas maiores forças da oposição mostram-se constrangidas quanto ao assunto, apesar de terem votado contra. Para o jornalista moçambicano Fernando Lima, o voto a favor por parte da Frelimo visou também a expor os partidos que se dizem solidários com a maior parte da população que vive abaixo da linha da pobreza. Nadia Sufo com os detalhes.
Recorde-se que as polémicas leis da Previdência Social e os privilégios dos deputados e sobre os direitos e deveres do chefe de Estado em exercício e cessante foram alvo de forte protesto e até uma manifestação organizada pela sociedade civil aconteceu em maio passado. Para esta, não faz sentido que a maior parte da população viva em más condições enquanto os seus representantes no Parlamento aprovam mais regalias para eles próprios. Assim, o Presidente da República não as promulgou, mandando-as de volta para o Parlamento. Na altura, o MDM pediu desculpas aos moçambicanos por ter aprovado a lei. E na sessão extraordinária, que agora terminou, a lei acabou por ser aprovada apenas com o voto da Frelimo, o partido no poder. Será que a ideia de solidariedade que fez recuar a Renamo e o MDM ainda se mantém de pé? Irão eles renunciar aos benefícios? O MDM prefere deixar a decisão nas mãos dos deputados e o chefe da bancada parlamentar, Lutero Simango, respondeu com alguma hesitação.
Vamos esperar o que vai acontecer no próximo ano, porque nessa grande discussão havia regalias para efeitos de várias coisas, de mordomias. Né? Por algum momento, ao quanto do exame desta lei, algumas coisas foram retiradas. Agora teremos que avaliar e tomar uma decisão apropriada, né? E a decisão, de fato, vai ser individual. Mas o partido manifestou contra a aprovação desta lei.
O chefe da bancada do MDM também prefere deixar a batata quente para a próxima legislatura, já que o seu mandato termina agora. Mas igual posição tomou a Renamo. Segundo o porta-voz do partido no Parlamento, Arnaldo Chalua, abdicar ou não das regalias é uma decisão que compete apenas aos representantes do povo no Parlamento.
A Renamo mostrou o seu posicionamento em sede do Parlamento. Reprovamos estas regalias em solidarização àquelas que foram as movimentações da sociedade moçambicana. Em relação às regalias, se os deputados da bancada parlamentar da Renamo abdicarem, é vontade individual. Nada obsta que estes deputados passem a rejeitar.
Tudo isso se revela um paradoxo, já que a decisão de recuo na aprovação foi feita pelos coletivos, no caso os partidos, e não de forma individual. Desse processo todo, a Frelimo assumiu a sua posição. E quem ficou em situação constrangedora foram os outros dois partidos. Afinal, não aprovaram, mas deverão usufruir das polémicas leis. Terá sido a intenção do partido no poder mostrar que, apesar de tudo, estes partidos, no fundo, querem tanto como eles os benefícios da lei? O jornalista moçambicano e diretor do semanário Savana, Fernando Lima, responde.
Isto é um assunto com algum embaraço e a Frelimo, exatamente porque se sente mais embaraçada do que todos os outros, tenta passar o seu embaraço para os outros partidos, criando exatamente esse tipo de argumentos meios moralistas em relação a essa questão.
De lembrar que o recuo da oposição aconteceu numa altura em que o país se preparava para as eleições. Terá sido apenas uma atitude eleitoralista? Fernando Lima está certo de que não.
Não, porque houve uma reunião da Comissão Política do MDM em que este assunto foi discutido. A bancada, e em especial o chefe da bancada da MDM, foi muito criticado por ter votado a favor.
O jornalista considera ainda que será muito difícil abdicar dessas benesses, até porque os próprios partidos dependem das contribuições dos seus deputados para se sustentarem. E no país, o Centro da Integridade Pública, uma ONG que observa a transparência no Estado, manifestou indignação com a aprovação das leis. Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
E lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. Acha que os deputados moçambicanos vão abdicar das chamadas regalias aprovadas pelo Parlamento? Saiba como pode responder à pergunta do dia ou comentar outros temas desta emissão.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Continuamos em Moçambique, onde a sociedade civil e o governo provincial de Tete querem esforços conjugados para acabar com os casamentos prematuros naquela região central do país. A província de Tete apresenta a quinta mais alta taxa de casamentos prematuros em Moçambique. Amor Zacarias tem mais informações.
Moçambique tem uma das maiores taxas de casamentos prematuros no mundo, ocupando a 11ª posição a nível mundial e a 2ª posição ao nível da África Austral. A província de Tete vai em 5º lugar ao nível nacional. Verónica da Conceição, representante das organizações da sociedade civil na província de Tete, diz que Moçambique tem leis que previnem, condenam e punem os casamentos prematuros, mas estas ainda estão aquém do desejado, para pôr fim a todas as práticas que prejudicam a rapariga.
Apelamos que, além do reconhecimento público que os casamentos prematuros são graves e levam ao retrocesso no alcance dos poucos resultados já conseguidos, no que tange ao respeito dos direitos humanos, se garanta a implementação de programas nas comunidades que reduzam e ou eliminem os preconceitos, mitos, tabus e aspectos negativos da tradição e cultura que permitem a ocorrência de casos de casamentos prematuros, assédio sexual, gravidezes precoces e de outras formas de violência.
O governo provincial de Tete reconhece que a situação dos casamentos prematuros é preocupante. Samuel Banar, secretário permanente provincial, acredita que para pôr fim a uniões forçadas contra crianças é preciso uma maior sensibilização das famílias para que essas entendam que forçar uma criança a se casar é uma das piores formas de violação dos seus direitos.
A prevenção e combate dos casamentos prematuros exige de todos nós maior envolvimento e intervenção das famílias, das comunidades, das igrejas, das organizações, da sociedade civil e das instituições governamentais no reforço das potencialidades e capacidades cidades locais, bem como no reforço da vigilância para detectar os casos.
Dados de inquérito demográfico e de saúde indicam que 48% das raparigas casaram-se antes dos 18 anos e 14% antes dos 15 anos. Olhando nestes dados, a sociedade civil e o governo provincial de Tete marcharam no último sábado em repúdio aos casamentos prematuros. Amos Zacarias, de Tete, para DW África.
Vamos agora à nova série da DW África sobre o ébola. Em 8 episódios que serão transmitidos ao longo das próximas semanas, vamos tratar dos vários aspectos da epidemia. Neste primeiro episódio, Nádia Sufo e Guilherme Correia da Silva falam sobre os sintomas da doença que, segundo a Organização Mundial de Saúde, já fez mais de 6 mil vítimas mortais em 8 países desde o início da epidemia, em dezembro de 2013.
Especial da DW sobre o ébola. Jornalistas e sobreviventes explicam o que é preciso saber sobre a doença.
Guilherme, o ébola é o tema que está a agitar o mundo, não é?
É verdade, até porque é uma doença altamente contagiosa que já matou milhares de pessoas.
Recentemente entrevistamos a ONG Médicos Sem Fronteiras sobre os sintomas do ébola, não é?
É verdade, Nádia. Falámos com Armand Sprecher, que é um especialista em saúde pública desta Organização Humanitária Internacional. Vamos ouvir o que disse.
Os primeiros sintomas do ébola assemelham-se aos de uma gripe ligeira. Febre, dores de garganta, dores de cabeça e dores por todo o corpo. O doente fica muito fraco. Depois de alguns dias, surgem vómitos e diarreia e, em alguns casos, há sangramento das gengivas e do nariz e também vómitos e diarreias com sangue.
Febres, dores de cabeça, dores em todo o corpo. Também pode ser malária, uma simples constipação ou até mesmo febre tifoide.
Sim, Nádia, e é por serem esses sintomas que muitas pessoas não conseguem perceber que têm ébola. Aliás, lembras-te de um caso em Angola, precisamente, suspeitou-se que uma missionária estaria infectada com ébola, mas os testes depois deram negativo, ela estava infectada com malária.
Pois, lembro-me muito bem desse caso, aliás, que passamos aqui na DW. E aqui mesmo na DW também temos um colega que acabou de voltar da Serra Leoa, um dos países mais afetados pelo ébola. Ele parece estar bem, não tinha os sintomas, pelo que eu saiba, não é?
Não, não tinha, mas se não estou em erro, quando alguém contrai ébola, não se sente mal imediatamente. Por isso, pode ter o vírus sem saber ou sem sentir.
Estás a falar do período de incubação. É isso, né? Vamos lá ver o que é que diz o site da Organização Mundial da Saúde sobre o ébola. Ah, vês? Aqui diz que a manifestação dos primeiros sintomas do ébola pode variar entre 2 e 21 dias.
Ou seja, uma pessoa pode ficar infectada e os primeiros sintomas podem surgir só muitos dias depois. E só depois de surgir os sintomas é que a pessoa infectada pode transmitir a doença.
Exato, Guilherme. Mas o nosso colega deve ter tomado todas as precauções necessárias quando estava na Serra Leoa.
Sim, ele disse-nos que depois de voltar, ele foi ao hospital fazer exames e os testes revelaram que não estava infectado com ébola.
Se quiser ler e ouvir toda a série da DW África sobre o ébola, todos os episódios estão disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido.
DW Espaço do Ouvinte.
Recordo que hoje lhe perguntámos: acha que os deputados moçambicanos vão abdicar das chamadas regalias aprovadas pelo Parlamento? Nadia Sufo continua aqui em estúdio a acompanhar as respostas dos nossos ouvintes.
Pois é, recebemos várias respostas por SMS. Senha Kandé, da Guiné-Bissau, disse: a lei não foi bem aprovada, os deputados deviam pensar no desenvolvimento do país. E na nossa página no Facebook temos muitas respostas. Por exemplo, o Puto Júnior Malate escreve: afinal, que Moçambique é que a gente vive? Imaginem, cerca de 22 milhões de habitantes, estamos a viver abaixo de um dólar por dia e os deputados enchem os bolsos em nome do povo, o povo inocente que nem sabe do futuro dos seus filhos e nem sabe ao certo do seu futuro e ainda existem regalias para eles e ainda não querem comer com os outros. Deixem a oposição comer também. Socorro, diz este internauta. Paíto Oliveira Massada escreve: existem outros que lutam pelo bem-estar do povo, mas há outros que não estão nem aí, apenas lutam pelas suas barrigas. Nando Conceição escreve: claro que sim, aqueles deputados são todos iguais, não estão nem tão pouco preocupados com o povo. Raul Alfredo Nhagumba escreve: os deputados não vão abdicar desta oportunidade, pois todos estão aí por dinheiro. E Antero Festo Belo Caiuvi diz que os deputados devem usufruir mesmo com voto contra. É pena porque vai acomodar os manos. Não sei o que quer dizer com os manos. Os manos vai com os outros, nada de estratégias. Sandra José diz que a Frelimo e a Renamo são todos farinha do mesmo saco. Niputa Júnior, na página do Facebook, escreve: em Moçambique é assim mesmo, a Frelimo não respeita a oposição, o povo a sofrer e eles aumentam as regalias, assim não dá. Então os outros partidos só estão de enfeite na Assembleia. José Ofesse Denias, Ofesse, acha que a Frelimo não pensa no povo, só no bolso deles. E Tukela Trading diz que nunca, eles não vão nunca abdicar das regalias. E temos muito mais respostas, como é habitual.
Mas infelizmente não temos tempo para ler todas. Muito obrigada, Nádia, e obrigada a todos os ouvintes pela participação.
DW, segunda-feira.
A terminar o nosso programa, recordamos os temas em destaque esta noite. Oposição moçambicana deixa decisão de usufruir de regalias nas mãos dos deputados. Comissão Europeia disponibiliza mais 60 milhões de euros para combater o vírus ébola na África Ocidental. Sociedade Civil e Governo Provincial de Tete, Moçambique, querem acabar com casamentos prematuros. Renamo ameaça formar governo nas províncias em que o seu líder venceu nas eleições gerais de 15 de outubro. UNICEF classifica 2014 como um ano devastador para as crianças, com 15 milhões de menores afetados por conflitos violentos em todo o mundo. Chegamos assim ao fim de mais uma emissão. Continua a acompanhar-nos, já sabe, nós voltamos amanhã com a emissão da manhã. Até lá, tenha uma boa noite, boa semana.